literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Nos anos 80, o Teatro Lira Paulistana, na Teodoro Sampaio, em São Paulo, ele foi palco de um dos principais eventos culturais da área da música brasileira, conhecido como Vanguarda Paulista ou também Vanguarda Paulistana. Entre um dos grandes nomes desse movimento está o londrinense Arrigo Barnabé, junto com seu parceiro Itamar Assunção. No ano de 2020, o LP Clara Crocodilo, conhecido como um dos grandes ícones do movimento da vanguarda paulista, ele completou 40 anos. E o Arrigo Barnabé lançou em 2019 um belíssimo livro intitulado No Fim da Infância, em que ele descreve sua trajetória e sua vida em Londrina, desse primeiro contato, eu diria, desses contatos iniciais que ele teve com a música. Um livro que é um depoimento bastante interessante e significativo a respeito da sua formação musical. O Literatura Viva dessa semana traz nada mais nada menos que o próprio Arrigo Barnabé, que vai conversar com a gente sobre o seu livro No Fim da Infância. Arrigo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco no Literatura Viva. E eu começo perguntando a você sobre esse projeto, né, que é um projeto gráfico do Grafatório, né, uma importante vila cultural da área literária aqui da cidade de Londrina. E é um livro que também revela, né, traz ali aspectos ligados à sua infância. Como é que surgiu o projeto desse livro? Conta para nós.
Oi, Fred. Um prazer estar falando com você e com os meus conterrâneos londrinenses. Olha, são publicações que eu fiz. Eu acredito que eu comecei a publicar isso em 2011, 2012, 2013, por aí. Coisas que eu publiquei nessa época em colaborações para revistas. Para a revista Piauí, impressa, e para a revista Piauí também eletrônica, para uma revista Caliban de psicanálise. Então, eram lembranças minhas, né? A história da fanfarra do Colégio Marista eu queria muito ter contado já, e foi a primeira coisa que eu escrevi, né? E mostrei para o Zé Miguel Wisnik, que é santista como eu, e o Zé Miguel gostou muito e falou: ah, vou mostrar para o Mário Sérgio Conte, da Piauí. E aí o Mário Sérgio achou legal publicar, e eles publicaram. Algum tempo depois, o pessoal da Piauí me chamou também para escrever nas questões musicais, e nas questões musicais eu tinha que ficar citando músicas, então essa é uma coisa que você pode reparar no livro. Tem muita citação de música. Eu tinha que citar músicas e depois aparecia o link para as músicas que eu citava, sabe? Bom, o pessoal do Grafatório teve acesso a essas coisas e esse material e vieram com uma proposta para mim. Né, o Meliado, o Felipe Meliado, vieram com uma proposta e eu achei legal, achei interessante fazer isso, né, lançar esses escritos aí, enfim, se eles achavam que tinha qualidade, que valia a pena, quem sou eu para contradizer?
Bom, aqui na obra você fala de uma Londrina da sua infância, dos anos 60, né, das suas lembranças quando estudava no Colégio Marista, fez seu primário no Hugo Simas, teve aula de piano com Eudora Petrovski. O que você julga desse papel, dessa importância da cidade de Londrina na sua formação musical? Que Londrina efetivamente carrega, que você, melhor dizendo, carrega de Londrina na sua formação musical?
Olha, é o lugar onde eu nasci, né, onde eu tive acesso às coisas, né, às informações, às poucas informações que existiam, né, o ambiente cultural que existia na época. A nossa ligação com a música foi muito por causa da nossa mãe, né, que ela queria que a gente estudasse música, e ela era mais ligada na área de artes, ela declamava muito bem, era uma grande declamadora, né? Então, enfim, e a gente tinha muito, a gente lia muito, meu pai comprava, era o paraíso dos vendedores de livro, né? Então, porque minha mãe adorava ler, e meu pai comprava, ele achava que era importante, embora ele não lesse tanto, né? Ele fosse um leitor menos assim, voraz, né? Do que minha mãe, ele comprava, ele achava que era importante ter livro em casa. Então eu lembro que a gente tinha obras completas do Padre Vieira, né? Sermões, a gente tinha obras completas do Vitor Hugo, né? Tinha o Ana Karenina, tinha o Guerra e Paz, tinha o Vermelho e o Negro, né? Tinha Rousseau, Voltaire, Platão, e além das coisas do Monteiro Lobato, que a gente lia muito, né, das coisas enciclopédicas, né, do Edgar Allan Poe, né, do Guy de Maupassant, e também, mais tarde, Jorge Amado, né, Jorge Amado, escritor espetacular também.
Nesse processo de construção do Clara Crocodilo, você fala da influência do Béla Bartók e do Alice Cooper, né? Dessas discussões que você tinha com o Mário Lúcio, que também é o seu grande parceiro aí na construção do álbum, na composição dele. E eu gostaria de saber, né, como é que se dá esse encontro de correntes musicais tão diferentes, né, e um encontro tão inusitado que acaba resultando nesse álbum vanguardista. Né? Como juntar aí o rock ao clássico, né, essa vertente mais, diríamos, mais popular, de uma música com a outra completamente erudita. Em que momento que você teve um clique que ocorreu essa junção tão inusitada?
Olha, isso aí é uma coisa que já estava acontecendo, né? O George Martin estava fazendo aquelas experiências com os Beatles, as coisas de música erudita contemporânea, né? De música clássica, né? Depois aqui no Brasil, né, o pessoal, o Rogério Duprá, Júlio Medalha, né, Damiano Cozzella, fazendo os arranjos para os tropicalistas. Então isso já estava no ar, né? Já tinha essa aproximação, né? E naquela época era uma coisa forte. E eu e o Mário, a gente se interessava pela música erudita e pelas coisas mais contemporâneas também, porque a gente não tinha acesso, não é como agora na internet, né? Tanto que eu relato aí na história, né? A gente foi na casa da Marta Furtado, que explicou pra gente que o Béla Bartók era um homem, né? Era um nome de homem. E ela tocou pra gente o Alegro Bárbaro, né? Que foi uma coisa muito impactante, né? E ao mesmo tempo a gente estava vendo acontecer todas essas coisas, o Woodstock, todo esse negócio. Então era uma coisa natural que acontecesse isso.
Esse foi Rigo Barnabé e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.